Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O podcast do Por Falar em Correr está começando sempre para você nos ouvir, nos assistir também, agora que tem imagem, né? Você pode fazer isso em qualquer lugar, no YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma de streaming, certo? Esse aqui é o nosso PFC Entrevista, quando a gente conversa com alguém que pratica o esporte, vive o esporte, às vezes faz o esporte todo dia, às vezes não, nesse caso sim. E hoje a gente vai conversar novamente, quem já ouviu o podcast antes já sabe que ele participou do Por Falar em Correr 493, quando a gente falou da Milk, da agência lá que estava, a Ju também participou, mas hoje ele veio só porque eu quero falar sobre correr todos os dias com Cado Santos. Tudo bom, Cado? Seja bem-vindo.
E aí, Enio, beleza? Cara, esse negócio de correr todo dia, eu já não, sem me aprofundar muito, eu sou muito júnior, né, cara? Tem uma galera muito mais treta que eu, mas obrigado por ter me chamado, cara. Eu fiquei honrado.
Ah, eu sempre gosto de chamar de novo as pessoas para conversar, assim, qual o motivo de eu chamar o Cado? Será que eu chamo ele para ver se ele consegue algumas oportunidades de trabalho para mim? Não, eu vou pegar um outro motivo. Vamos falar sobre o que ele tá fazendo mais. Porque assim, né, quando a gente conversou em 2022, depois eu acompanho você correndo. Correr, você corria, às vezes treinava e tal, mas foi a partir do ano passado que, por algum motivo que você vai falar aí, você decidiu começar a ir todo dia a correr? Como é que foi isso?
Enio, foi o seguinte, eu treino há bastante tempo com o Togumi. Togumi é um treinador aí, uma lenda do trail e tal, apesar de eu não ir pro trail, mas ele é o meu treinador há bastante tempo, a gente é muito amigo e tal. Então eu treino corrida com o Togumi e eu treino fortalecimento com a Lu Dias, que também é uma pessoa da corrida, também é uma pessoa conhecida aí, tem uma assessoria bacana e tal. E a gente se conhece há muitos e muitos anos, né? Eu, a Lu, o Togumi, a gente se conhece há bastante tempo. E aí eu fazia, né? Terça, quinta e sábado, as planilhas do Togumi. Quarta e sexta, eu fazia fortalecimento. Fazia não, faço, né? Fortalecimento. E por algum motivo que, sinceramente, eu não me lembro qual é, eu não teria o fortalecimento na quarta e na sexta. E aí eu comentei isso com o Togumi. Aí o Togumi falou assim, ah, Cadu, faz o seguinte, cara. Já que você não vai correr na quarta e na... Né, você não vai fazer fortalecimento na quarta e na sexta, faz um trotinho, só pra manter o corpo em movimento. Eu falei, ah, tá bom. Terça-feira tinha o treino com ele. Aí na quarta eu acordei cedo. Eu tenho a felicidade de morar perto do Ibirapuera, né? Eu moro a 1,5 km do Ibirapuera. Aí eu falei, ah, vou até o Ibira, dou uma voltinha de 3 ali. Até uma voltinha menor, né? Ao invés de dar de 3, 1, 2 e não sei quanto lá. E volto pra casa. Aí fiz isso na quarta. Aí tinha treino na quinta com ele. Fiz o treino na quinta. Aí na sexta fiz o meu trotinho. Aí no sábado fiz o meu longo que tinha que fazer. Aí domingo eu acordei e falei assim, nossa, cara, que louco, eu corri 5 dias, né? Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Falei, acho que eu vou correr domingo também, né, cara? Acordei meio disposto, assim. Falei, ah, vou fazer um trotinho domingo. Aí eu falei assim, cara, eu vou correr na terça. Acho que eu nunca fiquei 6 dias correndo, né, cara? Aí eu falei assim, ah, já que eu vou correr na terça, eu vou correr segunda também pra emendar. Pra virar uma semana. Foi meio assim, como eu corro em Ibirapuera, eu encontro hoje todo, que é uma lenda do correr todo dia, né? O Koji corre todo dia, sei lá quantos mil anos aí, num volume insano, assim. Ele corre, tipo, 17 por dia e tal. E aí, nessa brincadeira de correr todo dia, eu chegava pra ele, encontrava correndo em Ibirapuera e falava assim, eu corro todo dia também. Faz 4 dias eu corro todo dia. E aí começou uma brincadeira com o Koji, com a Dani Gabriele, com o Dalton, com o Zé, que é uma galera, que são as lendas do Ibirapuera que correm todo dia. E eu comecei a achar isso muito divertido, né? Emendei na terça-feira, todos esses dias, né, encontrando a galera e conversando com todos, né, e eu sempre achei muito bacana essa história de correr todo dia, por ser uma coisa curiosa, né, e curiosamente, de todos esses que eu comentei, eu sou muito mais pesado do que todos eles, né, muito mais pesado, muito menos em forma do que todos eles e tal, e aí eu comentei com o Togumi, eu falei assim, cara, eu corri todos os dias. Desde a semana passada. Eu tô achando irado isso, cara. Meus dias estão mais legais. Eu tô muito mais animado todo dia. Cara, eu queria tentar fazer isso. Daí a gente combinou, eu e ele. Inicialmente, eu e ele. Falando assim, não, então beleza. Como na quarta e na sexta você tem fortalecimento, então, cara, trotinho geriátrico, assim, né, cara? Na quarta e na sexta. Muito lento, muito devagar e muito pouco. Tá bom. Aí no domingo faz uma rodagenzinha muito leve, na segunda uma rodagenzinha muito leve. E aí começou, Enio. E aí rolou o seguinte, eu comecei a achar mega legal, né? Isso de correr todo dia, me sentindo super bem, né, cara? Uma disposição muito diferente do que eu tinha. Tem uma frase do Hugo Faria, eu não sei se você já conversou com o Hugo Faria alguma vez?
Não, ainda não.
Preciso. O Gufaria é um cara super bacana e super interessante. O Gufaria, para quem não sabe, é o cara que correu 366 maratonas consecutivas em 366 dias, né? Terminou em, acho que em agosto do ano passado. E o Hugo tem uma frase muito bacana, que ele fala assim: eu fiz esse projeto, que ele chama de projeto propósito, eu fiz esse projeto para mostrar para as pessoas que pessoas normais podem fazer coisas extraordinárias. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Eu posso fazer coisas extraordinárias, né? E aí eu comecei com essa história. Aí rolou uma série de maluquices, né, do tipo. Maluquices não, né? De contratempos. No final do ano passado, eu fui viajar, eu fui pro The Running Event, lá em Austin, no Texas, né? Que eu sempre quis ir e tal, e calhou de eu conseguir ir esse ano. E aí eu pensava assim, ah, viagem, né? Avião, caramba, né, cara? Eu vou chegar lá no lugar, vou estar cansado, não vou correr. E eu não tinha paranoia de, ah, eu vou correr todo dia e eu tenho que correr todo dia, isso virou uma obrigação. Não tinha essa paranoia, hoje eu tô um pouco com essa paranoia, mas eu não tinha essa paranoia. E aí eu cheguei lá em Austin, cheguei, sei lá, umas 3 horas da tarde, uma coisa assim, cara. Tava sozinho, né, e no final eu encontrei uma galera lá, um monte de conhecidos nossos, aí estavam todos lá, Sérgio Rocha, do Suzuki, Val, Julia Sete, Ricardo Hirsch, todo mundo, toda essa galera lá. Aí no primeiro dia, como eu cheguei antes, eu falei assim, pô, podia fazer um trotinho pra conhecer a cidade, né, cara? Aí saí do hotel, tá um baita frio do caramba, saí do hotel e saí fazendo um trotinho pra dar um rolê numa cidade que eu não tinha noção, cara, não sabia nada. Meio que me perdi, assim, na cidade e voltei pro hotel. Aí no dia seguinte, de manhã, começou o evento, aí começaram ativações de marcas, ativação de manhã, aí eu comecei a correr em volta de um rio que tem ali, que é lindo o lugar, né? Ah, e é o seguinte, no final da viagem de Austin, meu filho ia me encontrar pra gente fazer a viagem de aniversário dele de 15 anos. Então minha esposa colocou ele no aeroporto, a gente se encontrou em Houston e a gente foi passar 11 dias em Los Angeles. E aí eu também pensando assim, tudo bem eu não correr um dia, tá tudo certo. Essa viagem de Houston, de Austin para Houston, de Houston para Los Angeles, foi uma viagem muito cansativa. Eu fiquei muitas horas no aeroporto e tal. E aí eu cheguei em Los Angeles, a gente ficou hospedado ali em Santa Mônica, perto daquele pier que tem a roda gigante, foi mega legal. Aí a gente chegou lá, o Felipe chegou para mim e falou assim, pai, você não correu hoje, né? Aí eu falei, não. E isso assim, ó, isso foi em dezembro. Eu tinha começado a correr dia 17 de outubro, então eu tava com 1 mês e meio, mais ou menos. Eu falei, não, Fê, eu tô muito cansado, cara, eu não vou correr hoje. Aí ele falou, pai, correu todo dia. Vai fazer um trotinho.
Até aí, o filho.
Meu filho, né? Aí eu falei assim, ai, caraca, eu vou correr, tá bom, eu vou. E aí desci, cara, puta visual incrível. Final da tarde, eu vi o pôr do sol ali, foi maravilhoso, né, cara? Desci pra correr ali na praia, voltei. E aí, Enio, emendei a corrida durante a viagem. Aí rolou o seguinte, já tô contando a história toda, mas assim, rolou o seguinte, a hora que eu cheguei no Brasil, foi lá pro dia 12, 13 de dezembro, se não me engano, também eu cheguei muito cansado. Eu acho que essa foi uma das 3 vezes, mais ou menos, ou 4 vezes, sem contar o Covid que eu tive semana passada, que eu já conto, mas assim, umas 4 vezes que eu não tava afim mesmo, que eu falava assim, ah, eu não vou, não, hoje eu tô muito quebrado. E aí, cara, eu cheguei no Brasil, lá tava frio, né? Cheguei no Brasil, tava um calor insuportável. Cheguei na minha casa meio-dia. E eu falei assim, nossa, eu não corri, eu preciso correr, né, cara? Que saco. Aí eu falei, ah, tá bom, vai, eu vou fazer um trotinho no Ibirapuera. Mas fui me arrastando, assim, né, no Ibirapuera. Fiz um trotinho e voltei. E aí, encontrei o Togumi, meu treinador de corrida, que me dá os treinos terças e quintas e sábados. Aí eu encontrei com ele e falei assim, ô, tio, tô cansadão da viagem. Não vem com esses fartileque, não, cara. Não quero fazer esses tiros, não, cara. Para com isso. Quero só fazer um trotinho vereador em campanha, que você vai cumprimentando todo mundo, né, cara? Aquele trotinho mais de boa. E aí, eu fui enrolando o Togumi no mês de dezembro. Aí chegou o final do ano, Natal, Réveillon, recesso. Ah, beleza. Nenhum treino fora dos meus trotinhos. Aí chegou janeiro, eu falei, os treinos vão voltar. Cara, e o pai do Togumi foi internado. E ele ficou o mês de janeiro inteiro internado, já tá bem, já tá tudo certo e tal, mas ele ficou o mês de janeiro inteiro internado. Eu falei, Togumi, relaxa, vai cuidar do teu pai, eu vou continuar nos meus trotinhos aqui, cara.
Claro.
Ele, só voltar as planilhas depois do carnaval, cara. Então, os trotinhos vereador em campanha foram rolando. E foi isso. Cara, e aí chegou uma hora que eu falei assim, caraca, eu tô há 100 dias correndo todo dia. Esses dias bateu 150 dias, eu falei, nossa, velho, eu tô 150 dias correndo todo dia, que surreal, cara.
Mas e você foi aumentando o volume, né, também, que eu percebi, né? Antes era trotinha, agora os trotão de 15, às vezes aparece uns 20, 10, né? Aí você vai, o ritmo não importa, mas você vai fazendo volume, né? Vai aproveitando, cara, encontrando o pessoal.
E é o seguinte, né? Vou até te contar uma passagem engraçada também. No começo de janeiro, eu fui pra Parobé, lá pra sede da Vulcabras. Fui com a galera da MPR, né? Porque a gente fechou o patrocínio da MPR com a Mizuno e tal, e aí fomos eu e a Ju da Milk, e aí foram o Emerson, o Fábio Rosa e o César, a gente foi lá pra Parobé. Aí, cara, aeroporto de Porto Alegre, van, cheguei em Parobé. Cara, eu sei que eu cheguei no hotel, a hora que deu pra relaxar, era umas 6, 7 horas da noite. E a gente já ia jantar emendado, né? Eu virei pra galera e falei assim, ó, eu vou correr, eu já volto. Aí eu cheguei, cara, me troquei rapidinho, saí pra correr. Nunca tinha ido pra esse hotel lá em Parobé, né? Saí correndo perdido, assim, né, cara? Saí, fui 3 e voltei 3, trotinho de 6K, suavezão, tranquilo e tal. E aí comecei a conversar com os caras da MPR, né? Puta treinador, né, cara? Os caras, meu, sinistro de metodologia. Os caras são cientistas, né? E aí os caras viraram e começaram com esse papo pra mim, né? Ô, Cado, você tá correndo todo dia e... Como é que é isso aí, né? Como é que você tá marcando? Eu falei assim, cara, eu criei um desafio individual no Strava. E aí, toda vez que eu corro, criei um desafio com um número aleatório, que é 3 mil quilômetros em um ano. Porque o ano anterior eu tinha feito 2 mil quilômetros em um ano. Eu falei assim, ah, 3 mil quilômetros em um ano. Independente se eu vou chegar ou não vou chegar, é um número razoável ali pra eu fazer. E aí, eu abri o Strava, né? Comecei a mostrar pros caras, né? Aí o Fábio Rosa vira e fala assim, ah, mas cara, você tem um treino aqui que você tava a 9 pra 1. Aí eu falei, ah, é, porque... Às vezes eu fico cansado e ando, né? Aí eles falaram assim, ué, mas como assim você anda? Não, é assim, né? A hora que eu saio de casa, uma outra coisa que agora virou toque isso, né? Eu saio de casa andando. Aí eu saio de casa, subo um quarteirão assim e atravesso uma avenida que tem aqui do lado, que é a São Gabriel. Enio, eu já devo ser motivo de piada dos porteiros, cara. Porque assim, ó, eu atravesso a rua, a hora que eu ponho o pé na calçada do outro lado, é a hora que eu começo a correr. Os caras já devem apontar e falar assim, ó lá o tiozinho louco, fica olhando, ó lá, vai começar. Começou a correr. É a hora que eu ponho o pé lá do outro lado. Isso dá uns 500 metros, mais ou menos. Aí eu vou pro parque, você tá vendo que eu tenho essa grande dificuldade de me comunicar, né? Então eu converso pouco. Cara, eu vou encontrando a galera no parque, né? Aí eu vejo os treinadores, que são meus amigos. Daí eu paro, falo um oi pro treinador. Daí eu encontro o Koji, aí a gente corre junto. Eu chego depois do Koji, né? O Koji já correu sei lá quantos quilômetros e tal. Ele, cara, vamos tomar um café. Tá bom, a gente para pra tomar um café. E aí eu volto pra casa. Então tem hora que eu ando. E aí o Fábio Rosa, pô, mas não é correr todo dia? Aí eu falei, ah, mas eu ando. Não, mas não pode. Eu falei que não pode nada. O desafio é meu, cara. Claro que eu posso. Eu posso o que eu quiser. Eu sou adulto, não me enche, cara. Bom, demos risada pra caramba e tal. Eu falei assim, inclusive, eu sento pra tomar café lá nas lanchonetes de Ibirapuera, eu não pauso meu polar. Não pauso, cara. Ele tá ali rolando. Tá tudo certo, cara. Bom, e aí começou a brincadeira, né? No dia seguinte, eu acordei de manhã lá em Parobé. Eu acordei de manhã. E a gente tinha marcado de correr junto, né? E fui correr com os monstros, né? O Emerson, o César, os caras que rodam a 5 para 1 como se tivesse parado. Aí eu rodando a 5,5 com os caras, o Emerson conversando comigo, eu falava assim, é sério que você quer conversar? Estamos a 5,5, eu tô morrendo, cara. E a frequência lá na casa do chapéu. Bom, rodamos 8K ali, voltamos para tomar café da manhã, vira o Fábio Rosa para mim e fala assim, cara, você correu ontem às 8 da noite, hoje você correu às 7, você fez um treino com menos de 12 horas. Não pode fazer isso.
Você tá bagunçando tudo ali, a metodologia.
Aí passou um tempo, eles viraram pra mim e falaram assim, bom, agora que fechou o contrato, né, você podia vir treinar na MPR. Eu falei, o quê? Com vocês chatos desse jeito? Não vou treinar com vocês nunca, cara. Mas brincadeira, eu amo os caras, eu acho a MPR demais. Mas eu gosto muito do meu treinador e tô muito feliz com o Togu. Mas é isso. Você perguntou do volume? Vou chutar, vai. Em porcentagem, quanto eu ando dentro da corrida, né? Se existir uma auditoria no meu Strava, ele vai descobrir que eu acho que eu ando... Cara, um pouco menos de 10%, eu acho, do total da corrida. E aí o volume tá sendo em torno de 10%. Por então dia, quando você, né, fala assim, por dia. Só que é assim, né? Tem dia que eu corro 15%. Tem dia que eu corro 6. Semana passada que eu tava com Covid, eu falei, zoou o rolê, né, cara? Como é que eu vou fazer agora pra correr? Botei uma máscara, saí, eu ia até o Ibirapuera, mas, tipo, eu entrava no portão 9 e saía no portão da Juscelino, assim. Fazia um trotinho de 1 quilômetro, às vezes 2 quilômetros, que é zoado, né? Covid é zoado. Fiquei cansadão, mas é isso.
Tá, então você começou meio por acaso e daí entrou na rotina e agora já virou uma mania, você não consegue mais parar, né?
Não, cara, eu tô preso nesse loop, eu não consigo mais fugir.
E assim, ó, por exemplo, nessas viagens que você fez, teve alguma que, tipo, você falou que chegou cansado e tal, mas teve alguma que deu problema ou poderia dar, tipo, tá no aeroporto e não chega a tempo e daí perde o dia? Porque, por exemplo, quando eu fui para Boston ano passado, a gente chegou de viagem, a gente saiu do Brasil terça-noite, chegou lá quarta-tarde, fim de tarde. Eu falei pro pessoal, tá, tem a pista aqui perto, eu vou lá correr, né? Aí dava para ir. Mas eu sempre pensei as minhas viagens, quando eu tinha que fazer assim, eu vou tentar sempre pegar um voo que eu consiga correr antes ou depois, até os Bota Pra Correr, que eu fui lá com o pessoal, os voos eram tipo 6 da manhã. Aí assim, bom, quando é que eu vou correr? Eu esperava virar o relógio da meia-noite, aí corria meia hora, e daí depois fazia as outras coisas, ia dormir, ou talvez esperava...
Você tá falando que eu sou maluco? Você é completamente louco, cara.
Tô te dando uns exemplos pra ver se você fez algo parecido.
Eu não fiz, porque nem deu tempo, né? Nem deu tempo, cara. Mas, por exemplo, a Dani, sabe a Dani Gabriele?
Uhum.
Cara, a Dani Gabriele corre dentro do aeroporto. E ela viaja pra caraca, né? Porque ela vai fazer maratona, a mulher passa final de semana fazendo maratona internacional. Ela viaja na sexta, volta no domingo à noite. E ela falou, tem hora que eu corro no aeroporto. Corre 1 km, 2 km no aeroporto.
Você não precisou ainda, né? Mas não, de repente, não. Se precisar...
Mas olha, de verdade, cara, eu não viajo tanto. Assim, cara, eu viajo pouco. E eu não tô com ideia de fazer nenhuma grande viagem. Acho um pouco
tá provável, né?
Esse bug.
Ah, maravilha. Mas assim, ó, você falou ali a data. Quando a gente começa, talvez a gente não saiba o dia que a gente começou, mas depois que a gente começa, a gente vai voltando e sabe, né? Então você sabe certinho o dia que você começou a correr, né?
Eu sei o dia porque eu fiz o... Eu peguei no Strava. E o Strava, como eu fiz isso... E aí tem uma particularidade do desafio do Strava, que é uma particularidade que me zoa isso, né? Do tipo, eu só posso subir um treino de corrida por dia. Porque senão ele não marca os dias, ele marca as atividades. Então, assim, o número de atividades é o número de dias que eu corri. Se eu correr 2 vezes no dia, ele vai marcar 2 atividades. Não é um problema, é mais um toque da minha cabeça, né, cara? Eu podia fazer isso e é só fazer a conta, né? Eu comecei a correr dia 17.
É verdade.
Mas não, mas eu falo assim, não, então não posso. Então, quer ver, hoje? Hoje rolou uma coisa engraçada. Hoje foi o seguinte, hoje era treino com o Togumi. Mas daí eu cheguei mais cedo no parque. Aí eu falei assim, ah, vou dar uma volta. Aí deu uma volta de 3 enquanto ele não chegava, aí encontrei com ele, a gente foi fazer os fartlek maldito lá. Aí na volta eu encontrei, cara, vai encontrando gente, que precisava encontrar o Gerson Leite na clínica em esporte, que é lá perto do Shopping Guatemi. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou direto. E eu continuei correndo. Cheguei em casa, continuei correndo e cheguei lá na clínica. Cara, deu 16K. Aí eu fui lá conversar, porque eu tinha feito os testes de VO2, né, aquele da máscara maldito, da esteira e tal, fiz lá. O Gerson foi me contar os resultados desse teste, me contou, super legal, né, cara, rocket science, um negócio muito louco, muito legal. A gente ajustou meu zona 1, zona 2, zona 3 no polar, cara, muito legal. E eu tava indo embora, e o Rodrigo, que é o dono da InSports, um dos sócios da InSports, ele falou assim, Cadu, faz o teste de... Você entra numa máquina... É tipo um micro-ondas ao contrário, assim, cara. Você entra na máquina... Eu vou te mostrar uma foto que o Rodrigo me mandou agora. Olha isso, cara. Que bizarro.
Ah, tá, sim. Eu já fiz uma dessa aqui em Floripa. A gente fica nessa máquina aí a menos um montão de grau.
Menos 137 graus. Eu achei que eu ia congelar, tipo, o cara do... Exterminador do Futuro, sabe? Vai quebrar os pedaços da perna, assim. Aí eu saí de lá, falando assim, nossa, cara, eu tô me sentindo benzão, cara, minha perna tá legal. Aí eu falei, eu vou voltar correndo pra casa. Dá uns 2 km e pouco. Aí eu voltei correndo pra casa, aí eu falei assim, mas eu pausei o relógio, eu fiz a primeira atividade, eu não posso ligar de novo, porque vai fazer a segunda. Aí eu correndo 2 km, eu falava assim, que desperdício que é correr 2 km sem marcar, né, cara, porque ele não vai... Então eu fico nessas viagens, assim.
Tá, porque o seu controle tá sendo no Strava, é por isso?
Meu controle tá no Strava, nessa coisa das atividades.
Entendi.
Ele marca.
Porque o meu tá na minha planilha do Excel, então eu não tinha esse problema, sabe? Eu podia fazer quantas eu quisesse no dia. Porque eu tenho uma planilha com meus treinos todos desde 2008, então ficou mais fácil o meu controle.
Esse aqui foi o meu de hoje, 15,99. E assim, parei, encontrei os brother, por isso que dá 7,52.
Mas daí você fez um desafio seu privado no Strava, é isso?
É, coisa de gente louca. Ah, ó, é o seguinte, eu criei um desafio chamado Corre Diário. Ele começou dia 17 de outubro, porque eu fiz retroativo, 155 atividades, com 1.625,5 quilômetros. Essas 155 atividades são 155 dias, porque eu só subo uma corrida por dia. Não que eu faça mais corridas por dia, mas de vez em quando acontece, que nem hoje, assim. Mas, não é, mas é raro, não sofro com isso, não.
Todo dia, praticamente, se as pessoas acertarem o horário, elas conseguem te ver lá no parque, né?
Cara, no Ibirapuera todo dia.
É verdade, todo dia. É só acertar o horário, né?
E sabe o que tá rolando de um tempo pra cá também? Todo sábado eu ia na USP. treino no Ibirapuera todos os dias e o sábado eu ia na USP. Só que uma das minhas grandes motivações para ir na USP era correr com a Ju. Porque, cara, essa coisa do home office, a gente acaba não se encontrando pessoalmente, né? Ela fica na casa dela, eu fico na minha e tal. Só que no sábado a gente se encontrava pessoalmente, faz os nossos longões junto, cara, e a gente faz reunião, né? Nada de coisa chata, a gente trabalha com o que a gente gosta, né? Então é de boa. Então a gente faz os nossos longões batendo papo na USP. Só que a Juliana fez o favor de chutar a quina no Réveillon e quebrou o dedinho. E ela tá se recuperando agora. Então, cara, eu falava assim, pô, eu vou na USP, vou ter que correr sozinho na USP, então nem vou na USP. Então, nos últimos meses, eu tô todo dia no Ibirapuera. Chego no Ibirapuera, tipo, entre 6:30 e 7, e saio de lá entre 8:00 e 8:30, mais ou menos, todo dia.
Todo dia. É, eu fui, quando eu estive lá no, em janeiro, eu encontrei duas vezes. Duas vezes eu lembro de ver você lá. Em fevereiro, não, acho que, não, fevereiro não te vi. Mas no Ibirapuera dá pra encontrar todo mundo, eu já percebi isso.
Cara, Ibirapuera é um bairro. E no final, essa coisa de ir todo dia, você acaba encontrando muita gente, né? Muita gente conhecida. E no final, você acaba fazendo amigo. E o Koji é um catalisador de gente. Então, através do Koji, eu conheci muita gente. Que, inclusive, Carlos Koji faz aniversário hoje. Então, parabéns, Carlos Koji. Felicidades. Hoje é aniversário dele. Então, o fato de correr com o Koji, a galera cola no Koji, né? Porque o Koji é tipo a revista Caras, né? Ele passa, faz o vídeo da pessoa, e a pessoa se vê no vídeo do Ibirapuera. Runners, do Parque de Ibira, do perfil do Koji, e ele reposta. Então, cara, eu fui conhecendo muito mais gente. E aí, meu, sem sacanagem, todo dia no Ibirapuera eu devo cumprimentar mais de 30 pessoas. No final, a motivação mais legal de correr todo dia é encontrar as pessoas. É mais legal do que todo o resto.
Acabou virando isso, né? Tipo, eu vou lá pra encontrar o pessoal. Ah, já que tô lá, vou correndo e corro lá, né?
É tipo isso. Exato.
Muito bom. Ó, pessoal aqui no Instagram, você atiçou as pessoas e elas mandaram várias perguntas. Aí vamos ver se a gente consegue passar por todas elas aqui. A Cimelo colocou assim, ó, o que a corrida significa pra você?
Nossa, que amplo isso, hein?
Putz, você gosta de correr, Cado?
Não, odeio. Não, claro que eu gosto, né, cara? Imagina, todo dia. Não, gosto pra caramba. Mas eu acho que hoje, Enio, a minha vida pessoal, profissional, ela é muito misturada com a corrida, né, cara? A Milk tem essa coisa de que a gente fala de conexão com gente saudável, né? Da gente conectar marcas, produtos e serviços das marcas com pessoas que praticam atividade física. E a corrida, ela é o esporte mais praticado de todos, né? O esporte saudável mais praticado. Provavelmente a galera deve praticar mais futebol, mas não de uma forma em busca de saúde, né? Eu acho que o futebol ele tem uma outra característica, não falando mal, obviamente, mas a corrida, nenhum esporte junta tanta gente praticando o mesmo esporte tanto quanto a corrida. De novo, né? É uma pergunta muito ampla, né? Mas eu comecei a correr em 2005, uma porrada de altos e baixos, né? E hoje eu tava lá na clínica, né? Como eu falei, batendo papo com o Gerson, e ele também me conhece há bastante tempo, e ele falou assim: Cado, você nunca esteve tão em forma como você tá agora. Você nunca esteve tão bem quanto você tá agora. E é verdade. Cara, Enio, eu tô conseguindo fazer coisas hoje, cara, que eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer. Em desempenho em prova, eu corri a Atenas domingo. Aí encontrei a Stephanie da Mizuno, a gente correu metade da prova junto e a outra metade eu corri sozinho. A outra metade que eu corri sozinho, eu dei uma baita acelerada que eu não faria isso de jeito nenhum. Mas eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Tô muito mais disposto. Então, cara, eu acho que a corrida, ela é um meio pra eu conseguir um monte de coisas legais. E ela é um meio divertido, né? Mas para eu conseguir bons relacionamentos, para eu conseguir bons negócios, para eu conseguir bons insights, né? Porque acho que você vai oxigenando sério, sei lá o que acontece, né? Você vai trocando ideia, pensando em projetos. A corrida é muito importante, acho que é isso. É muito importante.
Ó, vamos para mais perguntas aqui, ó. O Walsh colocou assim, ó. Como ser tão bonito como você?
Cara, os amigos aí, ó. Cara, o Walsh é um ridículo. O cara, você já viu, sabe quem é o Walsh? O cara pensa num cara irritantemente bonito, cara. O cara é enorme, forte pra caramba, com o corpo todo definido, tatuado, os caramba, cabelo lindo e tal. Eu passei por ele hoje e falei assim, e aí, top model? É por isso que ele perguntou isso.
Mas na foto da capa aqui do episódio, você tá bonito. A capa aqui ficou boa.
Bom ponto você colocou. E você me perguntou, tá precisando umas fotos dessa. A dica de ouro é Fernanda Paradiso. Essa é a fotógrafa do rolê. Cara, a mulher tá na corrida há um puta tempo, uma baita fotógrafa. A gente chamou a Fê pra fazer umas fotos minhas e da Ju, tanto no escritório quanto em ambiente de corrida. E essa é uma das fotos do momento que eu fui modelo. A Fernanda me dirigindo, falando, não, corre assim, bota o óculos, faz isso, faz aquilo.
Ficou boa, ficou boa. Ó, vamos ver aqui, ó. Tem mais um monte aí, ó. Vamos tentar responder todas. A Ana Cecília Land aqui, ó. Quero participar do seu plano para Boston. Já abriu a seletiva? O que, que é o seu plano para Boston?
Cara, a história é a seguinte. Um dia eu tive um pensamento sobre o índice para Maratona de Boston. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte. E aí eu tava conversando isso com a Ana, um dia correndo no parque. É um plano muito, muito bacana, muito bonito, muito cheio de amor, que ele é assim. Se eu correr do jeito que eu corro hoje, eu consigo índice para Boston quando eu chegar na faixa dos 85 anos.
Então, tá bom.
Só que existe um problema nesse caminho. O problema é o seguinte. Se a galera que tem a minha idade e corre muito mais que eu chegar nos 85, o índice vai zoar. Então, o trabalho é que as pessoas morram antes delas chegarem nos 85. Então,
é audacioso esse aí.
Cara, o plano era esse, a gente começar uma série de assassinatos parecendo acidentes para as pessoas não chegarem nos 85 junto comigo. E aí, desse jeito, eu consigo fazer a Maratona de Boston com índice. E aí a Ana, a gente ficava falando esse monte de bobagem, e a Ana, ela falou que no final vai ter uma série ou um livro que vai ser assim, tipo, Boston, a que custo? É uma viagem assim.
Muito bom. Parece um plano muito plausível esse, eu vejo muito ele acontecendo fácil, facilmente. O Drico Horn colocou assim, ó, em que momento você descobriu, se é que já descobriu, que você é um influencer para muitos corredores?
Cara, esse aí também é uma pessoa que não vale nada. Ó, o Adriano...
Você tá desmerecendo todas as perguntas, poxa?
Não, tô desmerecendo as pessoas, as perguntas são boas. Não, brincadeira. Ó, o Adriano é um fisioterapeuta conhecido como O Bruxo. Cara, você tá ali, meu, tudo zoado, vai lá no Adriano, o Adriano resolve. Mas eu não acho que eu sou influenciador, não, Adriano. Vai te catar você, cara. Eu sou influenciador, nada.
O pessoal que te vê correndo todo dia, às vezes pode, né? Ver assim, pô, se o Cado tá fazendo, eu também posso.
Ui, deixa eu te contar uma engraçada, cara. Outro dia eu recebi um contato de uma empresa pelo direct do Instagram. Aí a pessoa vira pra mim e fala assim, a gente gostaria de te chamar pra fazer uma experiência com um produto e gravar você fazendo essa experiência. E a gente vai te pagar um valor pra você fazer essa experiência, porque a gente precisa de uma pessoa com o teu... Aí eu falei assim, mas do que você tá falando? Eu nem entendi a pergunta, né? Aí ela, não, então, a gente precisava de uma pessoa que tem o teu perfil, né? Uma pessoa 40 a mais, que eu achei fofo, né? Que eu tenho 50. Uma pessoa 40 a mais, que tenha família e que leve a corrida a sério e tal, e a gente queria gravar um vídeo com você fazendo um teste de produto. Aí eu falei, só por curiosidade, que produto que é? Aí eu falei assim, ah, um produto da ON. Aí eu falei, então, eu trabalho para outras duas marcas, eu não posso, né? Infelizmente, te agradeço, obrigado. Cara, mas a mulher me chamou tipo influenciador, cara. Eu ia gravar o treco, ia ser muito engraçado. No final, obviamente, não fui. Mas eu falei assim, como é que você chegou em mim? Aí ela falou, através da página do Carlos Koji. Cara, o Koji tá me transformando num popstar, cara.
Ah, é verdade. Que, o Koji, eu vejo ali alguns vídeos que você reposta, daí eu vou lá ver. Tem vídeo todo dia, de todo mundo, de todo jeito, a página atualizada completamente, diariamente. Quem aparece lá é sucesso.
É sucesso. Aparecendo em Bira Runners é sucesso.
Aqui teve uma pergunta sobre essa parte de correr todo dia, então a gente já sabe que não foi promessa, não foi por saúde, não foi por terapia, foi por o acaso. É o acaso. Foi mais ou menos isso, né? Foi o acaso. O meu foi mais ou menos isso quando eu comecei. Eu tive umas paradas agora por causa de lesão, mas sempre quando eu volto também todo dia, porque é o que você falou, ficou meio que uma rotina, né, de movimento. Então assim, putz, se eu tô bem, por que eu não vou sair pra andar, intercalar com caminhada e corrida, sabe? Eu penso, por que não? Já que a única coisa que eu faço com constância...
Você tem interrupção há quanto tempo?
Hoje, deixa eu olhar na minha planilha do Excel aqui, cara, porque depois que eu parei a primeira vez, eu marco, mas, tipo, eu vou começar a dar bola mais quando eu chegar perto do que eu tava. Agora eu tô no... Hoje que a gente tá gravando foi o dia 93. Foi o dia 93 no retorno.
Mas então, e antes?
Ah, o máximo que eu cheguei foi 900 e alguma coisinha. Aí daí deu um probleminha no joelho e eu parei.
Caraca, 3 anos, né, cara? É bizarro.
Esse pessoal é louco. Esse pessoal é doido. Quando eu ia completar 3 anos, um pouquinho antes, daí deu os problemas no joelho. Eu até completei meio caminhando, mas eu não considero, sabe? Na minha cabeça eu queria estar correndo. Então ficou uns 990.
O Koji chama a galera que corre todo dia. Ele fala assim: eu vou fazer o pelotão em Bira Runners. Da galera que corre todo dia, vai chamar Tarja Preta.
Pode ser.
Que é só os Tarja Preta louco que fazem isso.
Que a gente faz, não faz sentido, né? Ó, vamos para mais perguntas aqui, ó. O Comediante Fitness, que é um perfil bem legal, aliás, vocês podem seguir lá. O que é mais difícil para o Cado, correr todo dia ou encolher a barriga para as fotos?
Encolher a barriga para as fotos é difícil. E ainda mais com a história do Koji, eu preciso ficar de olho na hora que ele vira o celular. Teve uma vez que eu vi que ele estava ligando o celular, daí eu dei aquela encolhida assim, né? Aí ele saiu. Aí ele voltou, sem avisar, cara. E aí você vê o vídeo é muito engraçado, porque o primeiro eu tô lá mais um pouco mais fit, o segundo eu já tô mais buchudinho, assim, né? Aí eu falei, porra, cara, ele nem avisou.
E aqui, ó, nós temos uma outra, que é uma outra face do Cado, que é também uma pergunta aqui, ó. Como é pro Cado conciliar a vida de atleta, empresário, pai de família e refrigerantólogo? Porque você tem essa coisa com refrigerante, né? Você é um provador de refrigerantes, né?
Eu gosto de experimentar uns refrigerantes trash, assim.
Tem anotado quanto você já experimentou ou não? Ah, tinha que ter, cara. Puxa vida.
Não, eu não sou maluco em todo... Não, eu... sei. Não, mas essa área... Sabe uma coisa que eu faço que é bem maluca? É isso aqui, ó. Todos os refrigerantes esquisitos que têm tampinhas com coisas, eu guardo. Mas tem que ter coisa escrita. Senão eu não guardo. Eu gosto muito de tomar refrigerante esquisito, cara. Eu acho...
Qual foi o mais esquisito que você já tomou?
Cara, o mais diferentão tem um refrigerante suíço chamado Rivelá, que é um refrigerante à base de soro de leite. Uma amiga minha que mora na Suíça, ela veio pro Brasil e trouxe. A hora que eu li o negócio, eu falei, nossa, isso deve ser ruim pra caraca. E aí eu experimentei e não era, era muito gostoso. E uma vez eu tomei um que o Japa, que trabalha comigo, me deu, que ele comprou, acho que na Liberdade, alguma coisa assim, que era um refrigerante do Pokémon, e ele era de queijo. Esse era ruim pra caramba, cara. Ruim pra caramba.
Não tem como todo ser bom, né? Também, né? Mas aqui, ó, como é que você consegue conciliar tudo? Porque agora você corre todo dia, daí tem que acordar, vai correr, demora, volta, daí vai trabalhar, família, dá pra conciliar tudo?
Eu durmo cedo pra caramba, né? Eu durmo umas... entre 9, no máximo 10 horas, assim, eu já fui deitar. Então, eu acordo naturalmente umas 5 e pouquinho, 5 e meia, mais ou menos, por aí eu acordo. Aí eu saio para correr umas 6 e pouco, e volto, chego em casa umas 8, 8 e meia, mais ou menos. Como o mundo home office virou uma realidade, cara, chegar em casa às 8 e meia dá tempo de tomar banho fácil, sentar aqui no computador e fazer o que precisa fazer. E, Enio, acho que, cara, para você é fácil explicar, né? Porque, assim, entra numa rotina tão... óbvia, sei lá se a palavra é óbvia, mas entra numa rotina tão rotina que se você não faz, fica faltando. Obviamente já aconteceu, né? De você falar assim, putz, eu tenho uma reunião. Que nem essa história da viagem lá pra Parobé. Eu acordei, o voo era, sei lá, 5 da manhã, 6 da manhã. Não dava pra correr antes, né? Pra eu correr antes, eu teria que acordar às 3 da manhã. Eu falei, não vou correr às 3 da manhã. E aí, eu fui, peguei o voo, vai, Parobé, reunião, Vucabras, não sei o quê, e a gente foi pro hotel. Eu fiquei o dia todo pensando nisso. O dia todo, cara, pensando que hora que eu vou correr, que hora que eu vou correr, que hora que eu vou... Cara, é meio psicopata, assim, o negócio. Então, assim, é melhor resolver rápido isso, senão eu fico com esse treco pendente me enlouquecendo, cara. Então eu preciso fazer.
Aí, ó, a gente vai perdendo a nossa sanidade, né? Impressionante isso.
Vai, total.
Ó, perguntaram também aqui, ó, se o Cado tivesse que escolher entre a Milk e a vida de atleta, qual você escolheria?
Nossa, que pergunta louca. Não faria nenhum sentido.
Você é um super atleta, né?
Exato. Primeiro que eu não sou um super atleta, né? Mas assim, não faria sentido deixar de correr e continuar com a Milk do jeito que ela tá, né? Porque no final, a Milk ela é um puta reflexo de tudo que eu faço, que a Ju faz, que a Bruna faz, que todo time faz, né? Que a Suelen, a Lucy, a Mari, a Tati, o Japa, o Breno, a Eli, a Natália. Nossa, se eu esqueci de alguém, vai pegar uma alpaca.
É, porque você falou bastante, era melhor você ter falado só você e a Ju, ou só você.
O Jeff, a Yara e a Ana Paula. Acho que eu falei tudo.
A Roberta Paca perguntou aqui no YouTube, também colocou aqui no Instagram, sobre se você correu no Natal, porque ela pediu para falar um pouco sobre essa corrida de Natal, que eu quero que você explique o que é.
Mano, essa corrida de Natal é uma corrida de Natal tradicional, né? Que uma galera faz saindo do Shopping Guatemi e a galera vai correndo até o mercado municipal. É o segundo ano que eu fiz. Eu fiz em 2022 e em 2023. E aí a gente chega no mercado municipal e a gente vai... São tipo umas 100 pessoas, mais ou menos, né? Saem correndo, não é com rua fechada, nada. É uma galera, né? Sai correndo, sobe ali pelo jardim, chega na Paulista, atravessa, cara, e vai e chega lá no centro. Aí a gente chega no mercado municipal e vai comer sanduíche de mortadela, pastel de bacalhau, essas coisas. Isso é no dia 24 de dezembro de manhã. Aí você tá ali comendo sanduíche de mortadela, aquela coisa bastante saudável, bastante alimentação bastante equilibrada ali, os bolinhos de bacalhau, né? E aí todo mundo começa a tomar cerveja, mas tipo 9h30 da manhã. E aí começa a galera a tomar cerveja, e aí, cara, os dois anos, depois que todo mundo levanta, vai embora do boteco, tem um lá, que é o pai da Roberta, que é o Pacão, que fala assim, não, vamos descer e tomar mais um negócio. Aí você fala, mano, são 10 da manhã, não vamos tomar nada, para. E aí, esse ano, o que passou agora, não, vamos só tomar um vinho. Aí você fala, que vinho, cara, você tá maluco, são 10 horas da manhã, não vamos tomar vinho, nada. Aí a gente para no lugar, começa a trocar ideia, nisso ele já pediu vinho, já desceu as taças, e a gente toma um gole de vinho. E, meu, eu fiquei completamente maluco. E eu não bebo nunca. E, cara, eu tomei, sei lá, 10 taças de vinho, mais uns 2 chopes gigante. Eu cheguei em casa completamente alterado, assim, cara. Minha esposa olhava pra mim, eu rindo, e ela falava assim, eu não tô achando engraçado. Eu falava, mas é muito engraçado. E ela falava, eu tô achando zero engraçado isso. Então é isso que a Roberta queria que eu contasse. Foi surreal, surreal. E, cara, foi um rolezão. Eu corri 18 quilômetros esse dia, cara. Foi bizarro.
Nossa, correu bastante e bebeu bastante, então.
Isso.
A mãe que corre colocou aqui, ó. Cado, e quando bate aquela vontade de não correr, o que te motiva? Quando teve esses dias aí que você falou que ficou meio sem vontade e tal, foi a motivação de ir mais um dia?
É não quebrar, não quebrar mais o ritual, a maldição. Eu não sei como é que chama isso. A Grazi, né? A Grazi corre pra caramba, né? A mãe que corre, né? Eu encontro ela no parque direto, né? Ela passa voando, passando uns tiros violentos, ela e o Hirsch correndo juntos e tal. É mais uma das pessoas que a gente encontra todo dia, né? Pelo menos, sei lá, 3-4 vezes por semana. Mas quando dá vontade de não correr, a gente corre.
É boa, né? Mas eu vou igual. Eu já tive umas... Teve essa de 900 que eu tive que interromper, depois teve uma outra de 100 e pouco que eu interrompi. Depois que você interrompe uma primeira vez, até que você não fica tão mal. Quando você interrompe na primeira, você fica adiando, pelo menos no meu caso, né? Eu fui postergando o máximo que eu podia estar. Agora, ou você vai parar, ou não vai melhorar tanto esse negócio aqui. Você tem uma maratona lá em junho e agosto. Mas depois que a primeira vez aconteceu, eu saio para correr todo dia. Mas se eventualmente tiver que parar por algum problema, geralmente eu paro por causa de lesão, né? Porque eu tô correndo, mas eu quero treinar também. Aí eu dou uma bagunçada, né? Porque daí tem que fazer força, intensidade e o joelho não aguenta. Mas eu acho que se é só correr, manter assim, eu acho que dá para ir longe. Porque até eu começar a treinar com o Emerson, eu fiquei 2 anos e pouco. Só eu correndo por mim, sabe? E nenhum problema de nada. Aí eu comecei a fazer um pouco mais de intensidade, aí o corpo deu uma reclamada. Então, correr todo dia, acho que é muito difícil quebrar a sequência, a não ser que você caia num, tipo, uma viagem pro Japão, sabe? Que você vai viajar 30 horas e não conseguiu correr. Mas se não, acho que dá pra manter bem tranquilo.
Eu acho que sempre dá pra dar um jeito, cara. Eu acho que sempre dá pra dar um jeito. Eu acho que assim, a não ser que você vá parar no hospital, aí você vai internado, aí não dá. Alguma coisa nesse nível, assim, é muito complicado. Mas eu tive algumas conversas, viu, Enio? Que quando começou essa história, eu acho que com você é a mesma coisa, né? Quando começou essa história, muita gente vinha falar pra mim que tava errado, que eu ia me machucar, que isso não pode, que isso é ruim, que vai te fazer mal. Muita gente que nunca falou pra você quando tá tudo bem também, né? Nunca chegaram pra você e falaram, nossa, que bom que você tá treinando. Não, ao contrário. Enfim, tem uns malucos aí que vem encher o saco com isso. E aí, obviamente, tem bastante gente que fala isso e que são pessoas que a gente respeita, né? E aí eu comecei a conversar com muita gente sobre o Togumi, com a Lu Dias, com o Adriano, que é o Drico, que fez a pergunta aí, né? Recentemente eu tava conversando com uma outra físio no lançamento da Keep Running, que foi na semana passada, da loja aqui em São Paulo, e eu tive um papo, assim, o Togumi me apresentou me sacaneando, né? Falou assim, ah, esse aqui é o Cado. Cado, conta pra ela o que você faz, que você corre há quanto tempo todo dia? Aí ela, como assim você corre todo dia? E a gente começou a bater papo sobre, né? E ela falou assim, me explica exatamente o que você faz, como você corre, qual a intensidade, quantos quilômetros, qual o pace. E aí eu comecei a explicar pra ela, e no final, cara, a fisionomia dela foi mudando, e ela falou assim, não, do jeito que você tá fazendo, é possível, super possível. Cara, você me conhece pessoalmente. Eu sou zero magro. Eu sou um cara pesado. Eu peso 101 quilos. Se tivesse que alguma coisa dar errado, eu já tinha dado. Não ia demorar 150 dias para dar errado. O que significa o seguinte, se você faz isso com a consciência de se preservar e fala assim, se doer alguma coisa, eu vou parar. Se doer alguma coisa, eu vou andar. E se doer alguma coisa muito, se tiver que eu não correr no dia seguinte, zero de problema, sem paranoia. Falando super sério, se eu não puder correr no dia seguinte, eu não vou morrer por causa disso. Tá tudo certo. A minha saúde é muito mais importante. Quanto mais velho a gente fica, mais tempo demora pra gente se recuperar. Eu começo a ficar muito mais medroso. Eu tô com 50 anos, cara. Não dá mais pra ficar, vou dar um tiro. Eu até vou fazer prova de bike hoje, eu tomo cuidado. Que eu falo assim, cara, se eu cair de uma bike, vai demorar um tempão pra eu me recuperar. É outro rolê.
E o cada atleta ou corredor tem alguma prova em mente? Tipo, tá correndo todo dia, mas tem alguma prova que você quer participar? Ou algum objetivo, assim, de completar uma prova maior? Ou objetivo de tempo? Ou tá mais tranquilo o seu ano?
Não, tem um roteiro aqui. O roteiro é o seguinte: eu tenho uma prova da vida que eu sempre admirei muito e eu sempre achei ela muito distante da minha vida, muito distante e muito impossível, e eu nunca cogitei a possibilidade de fazer essa prova. Só que agora eu tô cogitando, porque agora eu tô numa fase que eu falo assim, cara, eu acho que é possível, que é a Conrads. Cara, eu acho essa prova a prova mais legal do mundo. Sempre achei, desde sempre. Desde que eu ouvi falar da Conrads, que eu entendi o que que era, eu falei assim, cara, essa é a prova que eu gostaria de fazer, mas eu sempre pensava assim, mas tudo bem se eu não fizer. Diferente de um Ironman. Ironman eu não tenho nenhuma vontade de fazer. Respeito, acho super legal, admiro quem faz e tudo, mas não é a minha. Triatlon não é a minha pegada. Fiz um triatlon ano passado pra experimentar, foi super divertido e tal, mas não é, eu gosto de corrida. Então eu tenho essa vontade de fazer a Conrads. E eu troco essas conversas com o Togumi o tempo todo, né? O Togumi é um ultramaratonista, um cara super respeitado, tal, que entende bastante desse rolê e tal. E a conclusão sobre a Conrads é que eu primeiro preciso fazer uma maratona um pouco mais rápido do que eu faço. Não estamos falando de velocidade, tá? Estamos falando só de gastar menos tempo numa maratona, porque as duas maratonas que eu fiz no mesmo tempo. Eu fiz em 4 horas e 40. E as duas aconteceu a mesma coisa. A hora que dá 4 horas, parece que cai um disjuntor, assim, cara. Dá 4 horas, você fala assim, mano do céu, eu não acredito que ainda falta 7 quilômetros. Minha vontade era deitar aqui no chão e começar a chorar, né, cara? A mesma coisa. Então a conclusão é que eu deveria fazer a prova mais rápido para eu não bater as 4 horas. E que com isso eu começaria a entrar num processo de treinos para uma ultramaratona. Que assim, hoje, a ultramaratona, a Conrads, se for fazer, o que a gente fala é de 2026. Bem longe. Não é para 2025, muito menos 2024. Mas é assim, é para 2026. Então eu tenho como objetivo fazer uma maratona abaixo de 4 horas. O ciclo de treino que eu tô fazendo, mais esse volume que eu tô fazendo, começa a se tornar um pouco mais plausível fazer uma maratona abaixo de 4 horas. E aí, a gente tinha um plano de fazer uma maratona no segundo semestre. Cara, e aí tem uma porrada de maratonas para fazer no segundo semestre, muito bacanas, né? Como a gente tava conversando antes de entrar no ar, que você vai fazer Floripa, que é uma maratona que deve ser mega legal. E tem as internacionais também, né? Tem a Amsterdã, que eu fiz em 2022, eu fiz a meia. Maratona de Amsterdã. Ou uma major, que eu nunca fiz uma major, né? Então, de repente, fazer uma major para quem sabe, um dia, talvez, completar a mandala, mas também sem paranoia com relação a isso. Pensa num, Nova York seria legal, isso seria legal. Daí chega uma hora que eu olho assim, cara, quer saber? Eu vou fazer a SP City, que eu pego um Uber, vou pra largada, e termino a SP City e vou pra minha casa. Então eu me inscrevi na SP City, que é no final de julho. E aí tem todo um roteiro de provas, que umas tem a ver com trabalho também, que é importante eu ir por conta de trabalho, então eu preciso investigar a prova, prova alheia, né, pra saber o que os caras estão fazendo, então eu preciso ir. Mas as provas que eu tenho marcada é a SP City, é a Speedrun, né, pra fazer o treino, o longo, né, de 30, um dos longos de 30, na Speedrun, e a SP City no final de julho. Vou fazer a Tribuna, que eu nunca corri a Tribuna, é uma prova super conhecida, super famosa.
Essa eu vou fazer também.
Então a gente vai se ver, porque tem pouca gente, né, vai ser fácil a gente se encontrar. Tranquilo. Mas é isso, então tem a Tribuna, tem a SP City, agora eu vou fazer a meia da Maratona de São Paulo, tá, que a gente tá com a Olímpicos lá, né, então é legal ir, e aí eu quero fazer a meia.
Meia sub 2? Já?
Não sei, Nio. Eu acho que é possível fazer uma meia sub 2. Seria a minha primeira meia sub 2, né? A minha meia mais rápida foi a de Amsterdã. Eu fiz 2 horas e 1. Mas Amsterdã, brother, plano, temperatura ninja. É. Meia de São Paulo é só pirâmide, um calor infernal, né, cara? Então não sei se é possível, não.
É, tem essa questão, né? São Paulo não é um percurso muito fácil, é verdade. E pra gente terminar, Cado, só fala pra nós, porque você também é um escritor que lançou um livro recentemente. Você faz de tudo? Por que você fica inventando coisa, cara?
É tipo triatleta, que não nada bem, não corre bem e não pedala bem, aí ele vai virar triatleta. Isso quem falam são os meus amigos triatletas, tá? Antes que alguém me julgue. Meus amigos triatletas que falam isso. Enio, é assim, ó. Eu sempre gostei de escrever, tipo, crônicas, né? Coisas que aconteceram comigo. Então, fui cortar o cabelo. Aí eu conto como é que foi cortar o cabelo. E eu escrevia muito... Vou fazer uma história curta de uma história longa, né? Eu escrevia muito no Facebook, muitos anos atrás. E eu escrevia textos compridões e tal. E os meus amigos, né? A rede de seguidores das redes sociais, os amigos falavam, cara, você escreve bem e tal, você devia publicar um livro. E aí, cara, eu escrevendo, aí um amigo meu virou e falou assim, não, cara, um amigo meu que é escritor, você escreve bem mesmo. Eu falei assim, Jaime Serra. Aí eu falei assim, Jaime, eu não vou escrever, dá um trabalho do cão, eu não tenho a disciplina pra sentar e ficar escrevendo. Ele falou, não, pega os teus textos do Facebook, compila eles e faz um livro de crônicas. Eu falei, legal, fazer um livro de crônicas, então. E aí, cara, comecei a compilar essas histórias. Aí, no meio do caminho, enquanto eu tava compilando, eu falei assim, vou lançar um livro de crônicas. vai chamar o quê, né? Crônica do Cado, coisa mais ególatra do mundo, né? Uma amiga minha, que é agente literária de uns puta escritores, ela falou assim, você vai concorrer com quem? Com Mário Prata? Com o Luiz Fernando Veríssimo? Você tá louco, né? Deu aquela puta desestimulada, né? Pra eu fazer qualquer coisa. E aí eu lembrei de uma coisa, que a minha mãe fala que eu ficava conversando sozinho, quando eu era muito pequeno. E ela fala que numa dessas conversas que eu tava sentadinho na escada ali conversando, ela falou, com quem que você tá falando? E eu falei, eu tô falando com meu amigo. E ela falou, quem é o teu amigo? Aí eu falei, o Cacabó. Aí ela, quem é o Cacabó? É meu amigo, tá aqui. Segundo que ela conta, né? Tá aqui. E aí ela fala, e como é que ele é? Eu falo, ele tem um pé na cabeça. Mas daí ela acha que eu já tava zoando e tal. E aí eu falei assim, pô, que irado, eu posso pegar as crônicas que eu escrevi no Facebook, que eu escrevia para a minha audiência, então eu falava assim, vou dar um exemplo, obviamente não era assim, mas é só para ilustrar. Mas assim, galera, hoje eu fui cortar o cabelo, e aí eu tava cortando o cabelo, aí o cara me perguntou dos pelos na orelha, e não sei o quê. Uhum. Mas eu falava para a galera. E aí eu peguei todos os textos e transformei em cartas para o meu amigo imaginário, porque a lógica é a mesma. A lógica de construção do texto é a mesma. E aí eu peguei todos os textos e transformei em cartas que começam com o querido Cacabó, tal, 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 e no final assina com atenciosamente Cado Santos. E aí eu fui atrás para publicar esse treco, que é isso aqui. Cara, que é mais uma egotrip minha, né? De falar assim, pô, vou escrever um livro, vai ser legal e tal. Mas assim, eu produzi poucos exemplares, não fiz muitos. Tenho muito poucos mesmo, eu devo ter uns 10.
Separam para mim.
Separo, tá prometido. A galera que me conhece gosta bastante, mas eu acho que ele é um livro muito... É muito específico para quem me conhece, né? Porque é um humor muito, muito específico. Então, tá, mais uma brincadeira, vai. Mais uma brincadeira.
Tá bom. Mas é isso aí. Você foi, fez um triatlo, foi, fez um livro, você vai experimentando. Mas no final você gosta de correr, né?
Gosto de correr, cara. Correr é muito divertido, né? Correr é muito legal. É muito confortável quando você vai nesse pacezinho mais tranquilo. É muito confortável, é uma puta atividade física, super legal. E, curiosamente, eu tô melhorando meu rendimento na corrida quando precisa botar a prova, numa prova real, né? Mas nem é essa ideia de descer porrada, bater RP. Não, eu não tô nessa, não. Eu tô na de fazer uma prova mais longa. E aí, quem sabe, se Deus quiser, se tudo der certo, fazer a corrida do dia.
Maravilha. E daí, só pra fechar, esse começo de ano eu corri mais lá no Ibirapuera. Era, e eu não lembrava, porque eu corri muito pouco da outra vez que eu estive em São Paulo, que é muito legal correr lá. Claro que às vezes ele fica muito cheio depois, se você vai em determinado horário, mas tem tudo, eu gostei lá, sabe? Agora que eu já corri várias vezes, eu já conheço bastante coisa. É legal de correr no Ibirapuera. Claro que tem outros lugares e tal, mas assim, quando você tá perto dele, é muito legal ir ali.
É muito legal. Cara, eu boto gel no bolso, tem um monte de bebedor. Você não precisa levar água.
E tem as moças que cuidam da sua água, se você quiser, né? Nas banquinhas eu já vi ali. As que vendem água, sabe?
Não, mas é melhor você comprar a água da mulher. Você vai levar
não,
uma
isso,
água
isso.
Pra mulher, sacanagem, né,
cara? Não, eu quis dizer assim, que você compra e daí fica ali, daí você pode ser grande, sabe?
A galera que faz isso. Cara, é um parque muito, muito estruturado pra receber a quantidade de gente que recebe. E é uma quantidade muito grande, né? Tava conversando com o Ademir Paulino, da assessoria, e ele falou assim, cara, você reparou? No ano passado e esse ano, a quantidade de corredores aumentou brutalmente. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, cara, eu não reparei tanto assim, cara, porque acho que eu tô meio todo dia, então eu tô meio me acostumando com esse negócio. Ele falou, não, cara, eu que tô aqui há muito tempo, aumentou muito. E mesmo com o parque muito cheio, não o cheio sábado e domingo, né? O cheio sábado e domingo, a partir de umas 9 horas da manhã, ele fica difícil de quantidade de gente. É uma quantidade muito, muito grande mesmo. No final, não é que as pessoas te atrapalham. Você que atrapalha as pessoas que estão andando, né? Porque você é a minoria. Né? Então, é melhor você não ir nesse horário.
E com isso a gente termina. Cado, deixa aí teu tchau, onde o pessoal pode te encontrar, se quiser, nos virtuais, né? Porque na vida real, a pessoa sabe, vai no Ibirapuera, você vai encontrar o Cado lá. Mas e no resto? E tchau pra ti, muito obrigado por participar aqui conosco.
Cara, me acha aqui nesse arroba que tá aqui, @kdo.santos. Lá eu tento não escrever nada sério, eu me esforço bastante pra não escrever nada sério. Eu só mando cartinhas pro Cacabó, eu continuo mandando cartinhas pro Cacabó, só que um pouco mais curtas no Instagram. Se me mandar direct, eu demoro, mas eu respondo. Se quiser falar comigo pelo celular, por WhatsApp, o meu número é 11 994952992. Se você não teve tempo de anotar, você aperta o pause, volta um pouquinho e aperta o play de novo, você ouve de novo. Mas é só me chamar que eu vou responder. Se quiser colar no Ibira pra fazer um trotinho junto, aí é mais legal ainda.
Em abril eu mando uma mensagem. Em abril eu vou estar em São Paulo e mando uma mensagem pra correr junto dessa celebridade lá, uma das celebridades do parque.
Vamos aparecer no canal do Koji, que é a revista cara. Vai ser chique.
Então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio aqui com o Cado Santos, falando um pouco sobre essa rotina de correr todos os dias e outras coisas mais da vida e da rotina dele de corrida. Se você gostou do episódio, você comenta aí. Se você não gostou, você comenta também, que o importante é o engajamento, né? Deixa seu curtir no YouTube. Lá no Spotify, comenta também. No YouTube, você faz o que você quiser, mas participe aqui conosco, que semana que vem tem mais podcast de entrevista. Esse fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e sua preferência. Até a próxima. Próxima e tchau!
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.